Norma Urbana Curta, Bobina número 63. Inquérito Brasil, São Paulo, número 175. Diálogo entre dois informantes. Temas 8. Transportes e viagens. 10. Cinema, televisão, rádio, teatro. Números dos informantes 212 e 213. Sexo masculino, 31 anos. Sexo masculino, 32 anos. Documentadora Marlene Salles. Data 17 de maio de 1974. Duração do inquérito 55 minutos. Pista 2, de 7 a 765 giros. Gravador marca National, modelo RQ 501S. Número 53.859. Condições do registro normais. Inicie o diálogo informante número 213.
Oi, gente, eu gostaria que vocês falassem, por exemplo, se alguém já fez alguma viagem. Já fez, ó.
Eu já fiz muitas viagens e gosto muito de viajar. Infelizmente, os afazeres particulares, o trabalho, o ensino, me rouba o tempo necessário para viajar mais. Mas julho, janeiro, fevereiro, a gente procura dar umas voltinhas por aí. Espero, se Deus quiser, continuar e fazer boas viagens, porque até agora acho que eu fiz muito pouco. E você?
Bom, eu viajei muito pouco, só aqui no Brasil, inclusive não conheço muitas das capitais, conheço algumas só, conheço Porto Alegre, Guanabara, Belo Horizonte, só isso. Eu tenho uma vontade tremenda de viajar, de conhecer os países do mundo.
Bom, aí tem o seguinte, muita gente que viaja pelo exterior costuma dizer que o ideal
é conhecer primeiro o Brasil, porque não tem nada mais bonito do que muita coisa aí do nosso país, né? Que é relativo esse negócio de viagem para o exterior. Mas acho que como vivência, como cultura, é válido conhecer.
Bom, eu ainda não tive assim, oportunidade de conhecer países do Paraguai, Uruguai, Argentina, falta de oportunidade.
É, sabe que é fácil, né? Hoje em dia, inclusive, já tem muito cultura aí para fazer viagem, né? Facilitado então. E
há pouco tempo atrás, turismo,
pouco tempo atrás, só quem estava muito bem. A Monarca podia ter esse privilégio. Infelizmente, a coisa está bem democratizada.
Muito. Escuta, e vocês, para viajarem, vocês, que meio de transporte vocês usariam? Ou usaram já, no caso? Tanto em viagem para o Brasil mesmo, ou para o exterior?
Eu acho o seguinte, que o ideal é a gente viajar e desfrutar dos locais que forem possíveis. A viagem por automóvel, em termos do Brasil, do norte para o sul, sempre é preferível do que pegar um avião, porque, primeiro, que nem todo mundo se dá bem no avião.
Exato.
Segundo, que a gente estando de carro, a gente pode parar onde quer, a hora que quer, tem muito mais liberdade e pode usufruir mais da natureza. O que você acha?
Eu, quando viajei, inclusive para o sul, para Porto Alegre, eu viajei de ônibus. Eu fui de ônibus e voltei de avião. Não tinha carro. Na época não tinha automóvel e tal, então era tive que ir de ônibus mesmo e voltei de avião. No Rio de Janeiro também fui diversas vezes de avião e de ônibus.
Você gostou mais de avião?
Eu tenho loucura por viajar de avião. Impressionante como eu gosto de viajar de avião.
Você gosta de paisagem, né?
Sim, é lógico. Eu, inclusive, muito particularmente, eu sempre quis estar ligado à aviação de alguma forma. E não foi possível. Infelizmente não foi possível.
Por enquanto está voando baixo.
Por enquanto voando baixo.
Bom, você é jovem, você não vai ter muitas oportunidades.
Claro.
Eu já não me dou muito bem em termos. Eu acho bacana viajar de avião, mas eu não me sinto muito bem. Então eu já viajei muitas vezes pela empresa que eu trabalho e puramente por necessidade, porque realmente eu não me dou muito bem com essas viagens. Agora, eu acho que tudo é moderno e a velocidade é muito importante. Então, em uma hora, por exemplo, a gente está num lugar que demoraria muitas horas para ir de carro. Agora, eu prefiro ir de carro quando é turismo.
Eu as viagens que eu fiz para o Rio, poucas foram a passeio, mas a serviço. E o avião é impressionante. Em 30 minutos a gente tá no Rio de Janeiro. E o ônibus ou trem é 6, 8 horas. Então é a rapidez com que a gente se transporta, principalmente para trabalho, né?
Certo. Agora, tudo uma questão de ponto de vista, né? Nós falamos aí em paisagem, o avião tem a sua paisagem também. Sempre tem uma bonita aeromoça, né? E a comida não é má.
Exatamente.
E às vezes a companhia é boa também, né?
Tá. É isso mesmo.
E, por exemplo, nos transportes, que tipo de transportes vocês conhecem? Não só para viajar.
Bom, eu particularmente, eu acho que esse setor de transporte se desenvolveu muito ultimamente, coincidentemente com o desenvolvimento industrial de todo o país, pensando no Brasil. A quantidade de estradas que foram construídas ultimamente é um negócio impressionante. Se nós considerarmos aí a Belém-Brasília, Transamazônica agora, que está tomando um vulto aí extraordinário, acho que a gente não pode deixar de mencionar que o transporte por rodovia é algo que está tomando corpo no país.
E inclusive a pavimentação das estradas, né? Elas estão mais ou menos, elas estão bem pavimentadas, então a gente tem mais tranquilidade do que há algum tempo atrás, onde a gente tinha que se sujeitar a pegar estradas.
Muito mais segurança.
Exatamente, a segurança do transporte.
A via férrea está tomando corpo também.
Exato.
Retomando, vamos dizer.
Exato,
assim.
Exato.
Embora muito antiga, devido ao problema do combustível, o transporte ferroviário está voltando a ser algo muito importante.
Exato, e é gostoso o trem. Eu sempre desde pequeno, garoto, eu viajava de trem, eu achava bacana a gente ir apreciando e tal. Eu achava muito bom, viu? E agora esses trens modernos, principalmente a Companhia Paulista, né? Eles estão novos trens, bacana.
O que você acha de tudo isso que estão fazendo pelo metrô?
Bom, eu acho que até 1975, quando a primeira vai ser inaugurada, a primeira linha, né, na Sul. E até lá não sei como é que a gente já vai estar, né? O povo paulista foi muito sacrificado, o metrô veio muito tarde, né? Francis Maia tinha um projeto de metrô em 1900 e não sei quanto. E só agora que a gente consegue metrô, quando essas grandes capitais possuem metrô já há 30, 40, 50 anos. Então, não sei se vai surtir os efeitos esperados. Melhorar vai, é claro, né? Melhorar?
Eu acho que vai melhorar demais, e algo que há 20 anos atrás já deveríamos ter aí em funcionamento. É uma loucura hoje a gente ver aí o trânsito em São Paulo, principalmente, e funcionando esse metrô no subsolo, nós vamos ter avenidas espetaculares aí, e eu acho que vai melhorar muito mesmo. Né? Mas você já ouviu falar no Alto Trem, né? Já existe há muitos anos. Agora, ultimamente, não se faz muita promoção. Será que esse negócio não colou? Né?
Não sei. Quanto tempo faz? Uns 10 anos, mais ou menos, né?
Por aí.
Para transporte, não é? Transporte de caminhão, disso.
Veículos,
né?
Em cima do trem.
Eu não ouvi mais falar. Eu não vi mais nada sobre isso.
Seria uma simbiose aí, uma mistura de rodovia e ferrovia, certo?
Exatamente, claro. Exato. Porque o trem levaria o caminhão, talvez, fazia com que o motorista tivesse mais liberdade e estivesse mais descansado para determinado percurso, né?
Eu lembro que ainda anos atrás, um dos fatores de localização industrial, quando alguém ia montar uma indústria, se preocupava muito com a proximidade da via férrea e mesmo da estrada de rodagem. E depois houve uma fase negativa aí da via férrea, que passou a ter uma importância secundária, e nós encontrávamos perto das indústrias muitas vias férreas abandonadas. E atualmente a via férrea passou a ganhar importância novamente, e as indústrias estão muito preocupadas em localização também próxima da via férrea. Se bem que eu acredito que os países mais desenvolvidos, que têm mais capacidade de desenvolver o assunto, com essa crise do petróleo, estão desenvolvendo outras fontes de energia, e não sei amanhã como é que vai ser o negócio. Mas nós somos jovens, acho que nós vamos chegar bem.
Sim, eu acho que sim.
Escuta, agora, por exemplo, tanto na cidade quanto no interior, existem outros meios de comunicação, aliás, de locomoção, né? Vocês falaram do trem, do avião, mas existem outros. Aqui mesmo na cidade, às vezes você não tem um carro e você precisaria ir para um outro lugar, que recursos vocês usariam?
Bom, aqui na cidade realmente a coisa se resume nos carros, nos ônibus, os bondes saíram há pouco tempo de circulação, e os táxis e esses meios tradicionais. Agora, indo mais para os bairros, a turma está usando muito mesmo agora bicicletas e mesmo motos para os que têm um pouco mais de possibilidade. A moto tem uma grande vantagem que ela, além de dar um certo status ao jovem moderno, ela possibilita uma locomoção interessante, porque é um veículo pequeno, assim, estreito, e Então o pessoal está usando muito. O volume de vendas de motos em São Paulo aumentou extraordinariamente. Nos bairros mais afastados, a bicicleta também tomou um lugar muito importante. Até pouco tempo ainda tínhamos cavalos aí em certos bairros, mas agora está bem mais restrito, algumas carroças de verdureira e tal. Mas o que você tem visto por aí?
Bom, eu acho que para transporte, ainda o meio de transporte de massa é o ônibus. Eu acredito que isso ainda nós vamos ter por muito tempo, ainda o transporte até a chegada do metrô ainda vai ser o ônibus. E ainda muita gente que se utiliza de veículo particular. Táxi é um problema em São Paulo, né? Eles com o problema de aumento de tarifa e tal, então há uma falta, não é bem uma falta. Existe uma má vontade, inclusive, de alguns profissionais que se negam a transportar para determinados bairros, aquelas corridas pequenas e tal, então eles se negam a transportar. Então eu acho que o transporte ainda, para transporte de massa, é o ônibus. E veículos particulares, que ainda a gente vê bastante veículos particulares, né? A busca de haja visto a abertura de estacionamentos, né? É uma coisa incrível aqui em São Paulo, a procura de terrenos vagos para se colocar um estacionamento.
Bom, não podemos esquecer que, embora não haja o metrô, o trem subúrbio, ele tem um papel importante também no transporte em massa para muitos e muitos bairros aí de São Paulo, né? Você tem aí a Santos Jundiaí, mesmo na Sorocabana, inclusive o custo é baixo e a situação inclusive é bem precária. A gente vê a turma pendurada aí, é o famoso pingente, né? O indivíduo fica pendurado lá nas portas dos trens com grande perigo, alguns caem de vez em quando e é um transporte muito importante, mas estão estudando extensão de linhas, ramificações do metrô que deverá suprir também essa deficiência.
Vocês poderiam dizer, por exemplo, quais são as partes de um ônibus, do que é composto um ônibus, tanto material mesmo do ônibus e material humano?
Bom, o ônibus, ele, fazendo uma análise científica da composição dele, nós não podemos deixar de mencionar o batedor de carteira, o motorista, o cobrador, a moça que é molestada, o chefe de família que está cansado de ter os pés pisados, a carroceria do ônibus, composta de toda a lataria, né? Basicamente é lata mesmo, a composição interna dos assentos, dos bancos do ônibus, o piso, misto às vezes de pedaço de madeira para facilitar, em alguns casos só metal, e eu creio que você poderia complementar mais alguma coisa.
Eu não sei se é ônibus cheio ou vazio. Eu não sei se é
ônibus.
Se for um ônibus vazio, ele é composto de ferro, de couro, de lata, de papelão, porque a forração das laterais são de papelão interno. Agora, se for cheio, é composto dos mesmos materiais e de mais carne, osso, uma opção de coisa assim.
Esqueci dos palavrões também.
Fora, é claro, o principal, o motor e principalmente a poluição. O quê?
Pode falar. Os pneus. Exato,
borracha.
Eu não sei se você está considerando o ônibus na garagem sem pneus ou em ritmo, né? Em andamento. Em andamento eu incluiria os pneus também. Macaco e algumas ferramentas para alguma eventualidade. Bom, nós falamos de uma série de coisas. Nós podemos mencionar os faróis na parte noturna. O ônibus tem a grande vantagem de ele ser útil no ambiente diurno e no ambiente noturno também. Quer dizer que é bastante versátil. Então, à noite nós temos os faróis, tem algumas campainhas.
Poluição sonora.
Buzina. O rádio de pilha de alguns camaradas que gostam de ouvir música no ônibus, alguns cigarros acesos, etc. Agora, ultimamente, eu, não por inovação, mas por necessidade, eu não tenho viajado muito de ônibus, e eu não sei se modernamente, pelo menos nos últimos 3 anos, eu estou meio fora da jogada. Não sei se tem mais alguma coisa que eu estou não a par, né?
Exato. Os ônibus modernos, eles... a coisa é muito mais funcional e, inclusive, Eles supriram, nos suprimiram várias, vários componentes, né? Então, o banco não é mais de couro, não é de plástico, né? Mas eu acho que em linhas gerais é só isso mesmo, né?
Escuta, mas vocês esqueceram um elemento importantíssimo, por exemplo, dentro do ônibus que separa, por exemplo, a turma da frente e a turma de trás.
A borboleta. Exatamente. A famosa borboleta, né?
Ou catraca.
Exato, ou catraca. E...
sabe qual é a finalidade da borboleta?
Sei.
Para que serve a borboleta? Para que serve?
Para marcar ou para um controle do fiscal da companhia, né?
Bom, evidentemente ela serve para facilitar a cobrança. Agora, porque se houvesse a passagem livre, como antigamente em alguns ônibus, ficava aquela loucura de gente amontoada e o cobrador para conseguir cobrar todo mundo e marcar quem pagou, quem não pagou, era um negócio muito sério. Então ela tem um visor que apresenta realmente a quantidade de pessoas que passam, e isso daí servirá como elemento de controle para a fiscalização da companhia. Mas a catraca serve também para que as pessoas passem uma a uma diante do cobrador e com isso facilita a cobrança por parte dele. Aliás, algumas empresas, há algum tempo aí, resolveram diminuir o custo operacional do ônibus, retirando o cobrador. Então eles colocaram a catraca, a borboleta, perto do motorista. Então o motorista tinha que efetuar a cobrança. Então, foi uma tentativa que não deu muito certo. Isso, o motorista tem que se preocupar com o trânsito, com os problemas do motorista. E houve muita reclamação, inclusive, e essa economia foi considerada uma economia não necessária. Quer dizer, necessária para os donos das empresas de ônibus, não necessária em termos da segurança do público.
Inclusive, esse sistema foi adotado no Rio de Janeiro já faz tempo, né? O Rio de Janeiro tinha esse sistema de controle do pagamento da passagem era feito pelo motorista.
Então, ele está se referindo aos micro-ônibus, né?
Exatamente, micro-ônibus. Então, mas aqui foi adotado também para uma determinada linha só. Foi uma linha experimental e eles viram que não surtiu o efeito que eles esperavam, né?
Agora, vocês esqueceram também de um detalhe importante. Para o ônibus andar e para o carro andar, o que é preciso?
Marlene, você realmente é muito observadora. E... parece que você entende um pouco de ônibus, mas o fato é que o nobre colega aqui, ele mencionou o motor. Agora, logicamente, o motor requer combustível. Então, gasolina, o óleo é fator importante e, aliás, ultimamente, pelo custo, tornou-se muito mais importante. Inclusive, a briga agora é pelo preço da passagem, né? Provavelmente, a partir de domingo, já está decidido. Domingo, dia... 19 de maio. E o povo está chiando porque, se nós analisarmos, o custo de vida aumentou substancialmente em tantos itens que aparentemente alguém poderia dizer: puxa, mas a passagem não é tão cara assim. Mas somada a passagem, alimentação, vestuário, etc., aluguel, e o povo, o pessoal do salário mínimo, vamos dizer assim, está numa situação dificílima. Embora o governo está tomando uma posição bem positiva em termos de tentar melhorar a coisa, né? O que você acha?
Exato. Inclusive também o táxi vai sofrer um aumento na tarifa. Se já tiver uma série de aumentos, ele vai passar a bandeirada 2 cruzeiros, né? Então, a gente vê as coisas, então a gente sente as coisas na pele e tal, e não adianta nada, né? Eu sei que a coisa é deixar, para ver onde vai parar.
Você vê que, inclusive, para comprar um veículo hoje está mais difícil. Eles estão financiando até 24 vezes. Sim. E até pouco tempo estava na base de 40 vezes. Se bem que isso daí vai ajudar no aspecto de que tinha gente que não tinha condição de comprar um carro e comprava em 40 vezes, porque aparentemente em 40 vezes a prestação era pequena. Sim. E daria conta do recado. Mas o juro passa a ser elevadíssimo em 40 vezes e muita gente largava a coisa no meio do caminho. Então, em 24 vezes, eu acho que haverá a possibilidade de um investimento mais realista por parte de cada um. E então, eu acho que esse sistema de crédito, tendo sido reduzido para 24 meses, vai ser benéfico. Aparentemente, né?
Inclusive, os automóveis, enfim, veículos, eles vão sofrer um aumento agora, né? 5%. inclusive, há uma dificuldade em se obter o carro de imediato. Então, sempre tem uma espera de 2 meses para se adquirir o carro. E essa dificuldade também no crédito, no tempo de pagamento. Eu acho que, inclusive, os veículos agora, todo bem de consumo, assim, eletrodomésticos, eles vão ter também um prazo mais arrochado. Não sei, eu acho que, por exemplo, televisão, geladeira, eletrodomésticos em geral,
inclusive,
vão ter também uma diminuição de prazo de pagamento.
Certo.
E
o tá sendo estudado. Eu acho que o nosso novo ministro aí, ele está bem por dentro da jogada e ele vai descobrir uma política bem favorável, vamos dizer assim, nesses aspectos, né?
Agora, por exemplo, existe algum transporte marítimo que vocês conhecem? Já tiveram a oportunidade de usar? Já?
A Marlene lembrou um tipo de transporte. Nós falamos muito em rodovia, em avião, em ferrovia, e não abordamos a parte marítima. Eu acho que a parte marítima é uma parte que deve ser lembrada pelo aspecto não só da facilidade de transporte, como pelo próprio romantismo aí que ela encerra. Por exemplo, fazer um cruzeiro aí pela costa brasileira, pegar um navio e ir até, seja Argentina, Uruguai, como eu tive uma oportunidade de fazer, ou pegar um barquinho e sair pescando por aí, é uma coisa super interessante e eu acho que no Brasil realmente o transporte marítimo hoje já está muito evoluído e embora tenha um campo fabuloso ainda pela frente. Agora é um campo que o investimento necessário é extraordinário, não é fácil alguém chegar a construir um navio, vamos dizer assim, mas iates temos muito por aí e não é tão caro assim. Então, eu acho que aquele que tem condição devia pensar seriamente em ter um barco e fazer suas farrinhas por aí. O que você acha?
Bom, eu acho que, inclusive, houve, eu li a respeito, eles estavam seriamente preocupados, as companhias de navegação, eles estavam seriamente preocupados no êxodo do passageiro, enfim, do turista, em viajar no navio. O avião acho que cobriu. Então, só mesmo por um romantismo, como você falou, a pessoa, ou por curiosidade, ou por, sei lá, não por tempo, entende? Eu acho que o navio como meio de transporte já teve a sua época, com aqueles grandes navios.
Inclusive, estão acabando a carreira das balsas do Guarujá, né? Porque já fizeram a Piaçaguera. Então, até nesse aspecto aí, a turma está conspirando, né?
Exato, não é bem assim. Mas, veja bem, são poucas as companhias, os grandes navios, esses grandes transatlânticos, eles são sempre os mesmos. A gente não ouve falar num novo transatlântico com, sei lá, uma capacidade maior de transporte de passageiros, tal, de turismo. A gente sempre vê os mesmos, a gente vê aqui no Brasil, Rosa Fonseca, é sempre os mesmos.
Aí é o que eu mencionei, a questão inicial do investimento e mesmo o tempo de construção. Você construir um navio é um tempo muito longo e o custo operacional é extraordinário. Então, o retorno do capital investido vem muito a longo prazo, a não ser que você realmente faça viagens fabulosas com o navio cheio sempre. E isso daí não é muito fácil realmente hoje em dia, né? Então, o executivo, o homem de empresa, por exemplo, que viaja muito, e principalmente essas empresas estrangeiras que têm sede, que têm filiais no Brasil, muitos estrangeiros executivos estão viajando para lá e para cá. E como o tempo é muito precioso, eles viajam de avião. Então, realmente, o navio fica mais restrito ao turismo. E parece que no Brasil não se tem muito amor pelo turismo por navio. Mas a turma está faturando por aí, viu? Está dando para o gasto.
Exato. Como experiência de viagem e tal, eu acho válida. Eu acho que a gente tem mesmo que conhecer, enfim, todos os meios de transporte para ter uma ideia da coisa, né? Agora, eu acredito que mesmo para turismo, mesmo para o problema de turismo, há um determinado período para as viagens. As viagens, mais ou menos, são de 45 dias. Então, o tempo de viagem do navio é muito grande para se aproveitar. Atualmente, se chega, toma seu avião, desce no destino. Então, é aquela correria tremenda para preencher aqueles dias do determinados para aquela excursão ou para aquele turismo.
Agora, eu acho, mas talvez o homem não tem recursos ainda realmente para explorar o mar. Mas estudiosos do assunto, em países mais avançados e com mais recursos que o nosso, eles têm apresentado teses no sentido de que o futuro do homem está no mar. Inclusive, no Japão, eles estão testando certas técnicas com doutrinação de peixes. Então, por exemplo, eles têm criação de peixes em lagoas, especialmente para doutrinar esses peixes. E, então, por exemplo, eles usam a técnica que foi usada por Pavlov no reflexo condicionado. Eles, a certa hora, tocam um sininho no centro do lago, então todos os peixes correm para lá e tem um alimento que é distribuído. Então, outro teste é que eles estão alimentando de forma especial esses peixes, e esses peixes crescem e assumem proporções bem maiores do que os peixes da mesma espécie criados em outras regiões. Sem dúvida no Fantástico, né? Eu vi uma boa parte no Fantástico, e realmente é um programa espetacular. Você viu esse programa?
Não, esse eu não vi.
Mas foi fantástico.
Eu tenho assistido diversas.
Agora, eu acho que o futuro do homem é indefinido ainda. Não sei se está no espaço, se está no mar. De qualquer forma, nós estamos no meio de uma big, de uma poluição que não está dando mais pé, não. Né?
Eu não sei, eu acho que é no espaço, porque no mar, para mim, eu me sinto mal.
Escuta, vocês falaram em televisão, vocês costumam assistir a televisão, não?
Bom, eu, particularmente, tenho pouco tempo para assistir televisão, não tenho nenhuma restrição quanto à televisão. Mas trabalhando durante o dia em empresa e à noite lecionando, só quando eu chego em casa, após as aulas, é que sobra um tempinho para ver a ponta de algum filme. Ou no fim de semana eu gosto de ver um futebol, às vezes um filme em determinado horário, porque também sobra pouco tempo, a gente aproveita o sábado e domingo para viajar, para fazer um passeio. Mas eu sei que a família em si aproveita muito. E a família em si, não a minha só, mas a família brasileira, dá muita importância, por exemplo, hoje, pelos comentários que a gente ouve, as novelas, certos programas como Silvio Santos, Chacrinha, etc. Apesar das críticas, hoje em dia o hábito da família não é mais como antigamente de passear pelas praças ou de ir a cinemas. O pessoal fica em casa, recebe os amigos, faz visita e sempre tem a televisão no centro da sala. Então, eu acho que a televisão tem um papel muito importante. E o pessoal assiste mesmo. Eu, particularmente, assisto pouco porque tenho pouco tempo. Mas talvez assistisse bem mais, tivesse mais tempo. Agora, a televisão a cores, fazendo comentário à parte, ela trouxe uma nova perspectiva em termos de televisão. Porque é de 1 para 1000% a diferença de ver um filme a cores e um filme em branco e preto. É verdade que o custo da televisão a cores está um pouquinho elevado. Mas com algum esforço e dando aula, porque o professor ganha muito bem, não fica muito difícil.
Exato, eu sou vidrado em televisão. Eu sobra 3 dias durante a semana, à noite, do período que eu não leciono, então eu assisto televisão. E sei lá, a gente quando passa, a televisão está ligada, a gente senta, não tem nem dúvida. Eu, inclusive, estou deixando de ler. De aproveitar o meu tempo com leitura, com um aprendizado qualquer.
Você gosta de novelas?
Gosto. Eu só acho chato começar a ver a novela. Agora, depois, a gente se emaranha no...
Eu acho que é exemplo de outras coisas, que até recentemente o ser humano tratava como um verdadeiro tabu. A novela também tem um certo tabu em relação ao homem. Então, eu lembro que se o homem parava para ver uma novela na sala de sua família, depois do comentário era um tanto quanto de gozação, e mesmo divulgado a terceiros. E, na realidade, é uma grande besteira, porque a novela nada mais é do que um quadro da vida. Então, o autor de novela, como autor de um filme, como autor de uma peça teatral, ele extrai tudo aquilo da vida real. Então, são situações que nós vivemos, que outros vivem, e que são situações interessantes. Uma família, né? Ocorrências diversas. Eu acho que a novela em si, ela, lógico, temos boas e más novelas, mas né? Eu acho que ela é válida como distração, como a gente pode passar o tempo, e não deve haver realmente nenhuma restrição, nenhum tabu, nenhuma vergonha, desde que a novela seja boa e a pessoa goste.
Cara, o negócio vai ficando de tal forma que a gente vai se apaixonando pela novela. Eu comecei a assistir Mulheres de Areia, acabou agora, questão de uns 2, 3 meses no Canal 4. É espetacular, né? As situações dessa novela eram emocionantes. Agora, tem uma novela no Canal 4, Machão, pô, é terrível, terrível. A gente se diverte, é uma novela divertida e uma novela baseada na Megera do Mar e de Shakespeare.
Certo. Você tem visto esse programa do Golias aí nas quintas-feiras ou você dá aula quinta-feira?
Não dou aula quinta-feira, eu tenho assistido.
Você não acha que a Vera Fischer é boa mesmo?
Isso quem deve dizer é o Perry Salles, né? O Perry Salles é quem sabe.
Não, eu discordo, porque ela foi eleita Miss Brasil. Ela foi eleita Miss Brasil. E então eu acho que a estética na televisão também é importante. Então você vê, por exemplo, às vezes num júri. Eu fiz referência à estética, porque às vezes você vê um júri em que tem certas pessoas realmente engraçadas e antiestéticas, né? E, de qualquer forma, isso dá ibope em televisão, o que importa é a audiência, né?
Exato. A televisão é a forma conjugada de você ver a coisa e ouvir a coisa. Você não pode, quando eles dizem, poxa, mas essa pessoa é grotesca, é ridícula, perante o vídeo. Mas aquilo tem que atrair os teus olhos de qualquer forma. Falei, me expliquei ou não?
Lógico, eu acho que existe, não existe? É um ser vivo, não é? Se não está lá no júri, ele está rodando por aí. Então a televisão é isso, é mostrar o dia a dia, mostrar tudo aquilo que pode ser atrativo. Porque se não for atrativo, você vai desligar o seu aparelho.
Correto, veja o exemplo dos Secos e Molhados. Ele no disco ou no rádio somente, não teria validade.
Exatamente, então tem o...
A validade dele está na apresentação dele cênica.
Você imagina, por exemplo, ouvir no rádio o Gordo Magro, o Carlitos, quer dizer, tudo isso perderia valor, né?
Exato. A única coisa bacana do rádio, isso já faz algum tempo, era... O que chama aquele programa? Os dois camaradas. Lauro Borges e Castro Barbosa.
Ah, PRK30.
Era genial. E aquilo sim foi feito especificamente para o rádio. Eles não tiveram sucesso.
Você tem razão. Na televisão não deu certo.
Os personagens e tal. Coisa diferente do que ocorre com o Chico Anísio. O Chico Anísio tem nenhum personagem e aquilo é válido para a televisão. Mas o PRK30 foi feito exclusivamente para a rádio. Então,
eu já vi que você conhece horrores de televisão. Eu pensei que era só futebol.
Então vocês fazem uma diferença básica entre rádio e televisão?
Eu não tenho nem dúvida, porque rádio é rádio, televisão é televisão, né? Isso para começo de conversa. Agora, para explicar um pouco melhor, o rádio, ele aparentemente, ele perderia o seu lugar, em épocas passadas foi considerado, para a televisão. Porque a televisão, ela projeta a imagem, ela é muito mais interessante em termos de espetáculo. O rádio simplesmente transmite as coisas sem maior detalhe, sem visão nenhuma. Mas o rádio ainda continua muito importante porque eles souberam dividir as duas coisas. Então, por exemplo, existem programações típicas de rádio que não seriam bem sucedidas, como foi citado a PRK30, por exemplo. E o rádio pode ser transportado facilmente nos nossos carros, na mão de alguém. A televisão, embora já se constrói aparelhos minúsculos, como a Sony, por exemplo, tem um aparelho muito interessante para carro, mas ninguém se habituou a usar, Seria muita esnobação, pelo menos temos de Brasil, eu não vi ainda. Mas eu não entendo muito de televisão. Vamos ver quem entende.
Não, eu não entendo nada. O problema é o seguinte, que já nos Jogos Olímpicos no Japão, eles levavam nos estádios uma televisãozinha portátil. Já existia. Quando foram os Jogos Olímpicos no Japão? Já há 10 anos? Em Tóquio? 8 anos.
Mas de qualquer forma?
Já possuía.
Né? Já, sim. É coisa antiga.
Exato. Agora, eu acho. O rádio tem um valor extraordinário. Assim como a televisão também tem esse valor, mas o rádio ainda tem um valor extraordinário.
Né? Eu confesso que fiquei meio em dificuldade de definir qual a diferença básica e não tenho ouvido o rádio também ultimamente, porque o horário ideal é o horário que a gente está trabalhando. Né? Então, como é que você vê a diferença básica entre os dois?
Bom, você veja, o rádio é precursor. Né? Então, é claro que na televisão, a televisão exige mais técnica, porque você vai ver a coisa. No rádio, a coisa pode ser camuflada, eles podem, através da sonoplastia, todos aqueles efeitos que a gente na televisão, eles têm que jogar em cena aquilo, no rádio não, eles, através da sonoplastia, eles transformam um coco em cavalo, em pata de cavalo, barulho, sei lá, ruídos, enfim, em geral, eles transformam num ruído que a gente percebe uma chuva.
Olha, um programa que tem no rádio não tem na televisão. A Hora do Brasil. Você acha que a Hora do Brasil na televisão pegaria?
Não, eu acho que, especificamente, tratando de assuntos como a Hora do Brasil trata, de mistérios, a coisa ficaria muito árida.
Bom, eu tenho a impressão que você não tem ouvido ultimamente a Hora do Brasil, porque eles introduziram umas novidades. Por exemplo, eles falam do Campeonato Nacional, da Copa do Mundo. Eles estão tentando democratizar mais o programa, atrair mais. E eu acho que eles melhoraram um pouquinho. Você não está esquecido disso, não?
Não, eu já tive a oportunidade de ouvir, inclusive, na rádio do automóvel, né? Eu já ouvi. Mas ainda a coisa é muito válida, né? Os locutores, eu tenho a impressão, quando eu escuto aqueles camaradas, eu tenho a impressão que eles estão de gravata, de terno, então...
Bom, eu lembro também que uma das vantagens do rádio é que nós temos bons programas musicais. Então, por exemplo, na televisão não funciona o cara ligar o aparelho e ficar ouvindo música. Por outro lado, muita gente não suporta ligar a televisão e ver a cara de certas pessoas. Mas se ligar o rádio, por exemplo, na Rádio Marconi, na Rádio Excelsior, rádios que tem uma programação musical interessante, Eldorado. Você pode ficar tranquilamente fechado num quarto para esquecer os problemas do dia com aquela música ao fundo. Ou mesmo frequência modulada, que não deixa de ser através do rádio. E, então essa é uma diferença que eu acho muito importante e que até sustenta o rádio, os programas musicais. Você não acha?
Bom, não sei. Eu acho que sim. Em linhas gerais é isso mesmo. Mas agora você sabe que todo mundo tem o seu gravador, né? O seu tape, o gravador, tá, as fitas gravadas. Então há uma expansão violenta de gravadores, de tapes, em automóveis e tal. Então a turma está deixando um pouquinho o rádio, em termos de música. Agora eu acho que em termos de notícia ainda o rádio é um dos principais, né? Eu acho que ainda supera a televisão.
Eu acho que dá para funcionar as duas coisas juntas realmente, e eu acho que não vai ser tão logo que o rádio, por exemplo, perderia o seu lugar. É que eles conseguiram realmente achar a faixa de operação do rádio, a faixa de operação da televisão, e os dois vão continuar juntos muito tempo.
O rádio é tremendamente, o ibope do rádio é de manhã, à tarde, até mais ou menos umas 6 horas, eu acredito que a televisão não consegue vencer o rádio.
Falando em rádio, tem um programa que foi um sucesso extraordinário, que é muito criticado por alguns e muita gente acha formidável. Você ouviu falar do programa do Gil Gomes?
Não.
Que explora o mundo cão do crime?
Não, Deus me livre.
Você já ouviu?
Já ouvi.
Mas você falou Deus me livre. Eu também acho que é Deus me livre, mas isso acontece todo dia em qualquer lugar. Aí estão matando gente. Então, será que isso aí não é um bom alerta assim, para a população? Ou você acha que é programa para assustar a população?
Não sei, eles, de manhã? de manhã, mais ou menos.
É, de manhã, de manhã.
É esse horário, não é?
Certo.
É um filme que fala em gíria e tal, é isso?
Não, o que fala mais em gíria é o Beija-Flor. O Beija-Flor tem um programa.
De onde se pega?
É. O Bem-TV, tinha o Tico-Tico, que era um repórter. É, do tempo do japonês, Aracito, do Gonchuma e tal. Mas o problema é o seguinte, que agora tem uma proliferação de repórteres policiais, porque acho que está dando muito dinheiro para essa gente. Mas o Beija-Flor, ele tem um programa às 6 horas da manhã, que é a hora que eu costumo acordar. E eu, então, eu vou escutando porque a gente se diverte um pouquinho. Depois, o Gil Gomes já começa aí pelas 8 horas. Mas ele conta alguns casos. Isso. Ele teve o Roquete Pinto, inclusive, quer dizer, ele está agradando a muita gente. Agora, alguns criticam o aspecto de munducão, quer dizer, o cara faz um drama desgraçado, assusta todo mundo e talvez não atinja nenhum objetivo. Outros já acham que, bom, isso tudo é verdade, é realidade, embora ele faça uma dramatização, mas a vida é um drama, né? Tudo que nós vivemos e nos cerca é um drama. Nós aqui estamos envolvidos num drama no momento.
Vivemos num palco.
Num palco. Então, há quem acha que aquilo lá, por ser verdade, por ser real, é algo que está sendo transmitido, uma comunicação válida e que alerta a população. Agora, é interessante, pelo que me consta, que é a população da periferia, assim, é que mais apoia, vamos dizer, esse tipo de programa. E talvez porque seja que mais sente na carne o problema dos marginais que infestam aí a periferia da capital. Agora, eu não estou muito preocupado com esse problema, viu? Quem sabe a Marlene tem alguma solução melhor.
O Ronaldo falou em palco, né? Vocês assistem alguma coisa assim fora da televisão que seja em palco?
Bom, eu não gosto, aliás, não gosto. Eu sou acomodado. Eu não gosto de não sei, a minha formação não foi de para a gente estar pensando muito ou raciocinando muito. Eu gosto das coisas quando já vem raciocinado, por isso eu prefiro o cinema do que o teatro. Eu já assisti diversas peças de teatro e tal, mas eu acho que o teatro moderno, o teatro que faz com que a gente tenha que se preocupar com problemas que são jogados para a gente, eu não sei, eu não gosto desse tipo de teatro, inclusive não gosto desse tipo de cinema. Eu acho que quando a gente vai buscar uma tranquilidade, vai buscar um período de relaxamento, não um período de trazer mais algum problema para a gente tentar desvendar o problema ou tentar resolver o problema. Você pensa assim?
Bom, eu acho que você restringiu muito o assunto palco. Eu acho que palco é algo que... Você pode pensar em sambão, por exemplo. Você pode ter um sambão no palco. Você pode ter um show qualquer no palco. Então pode ser humorístico, pode ser musical. Você tem teatro também, uma comédia, um drama, um teatro estudado, você pensar em casa, a moral da história. Tal. Acho que tem um pouco de tudo. Cinema também, há muitos anos, entrou aquele filme A Doce Vida. Um filme, um quebra-cabeça violento aí, né? E muitos filmes também são filmes que requerem um estudo, e muita gente entra em discussão e no fim talvez ninguém chegou a uma conclusão válida, mas existem filmes assim como existem filmes que é um puro passatempo. Agora, eu particularmente gosto de teatro e esporadicamente, assim, não com muita frequência, por falta de tempo, eu vou a teatro. Mas eu prefiro teatro leve, um teatro que depois de uma semana de trabalho na empresa, depois de uma semana de aulas noturnas, a gente está com a mente bastante desgastada, físico também. Eu gosto de ver uma comédia, uma coisa leve para distrair, para dar um pouco de risada, etc. E tem peças também assim. E eu lembro, por exemplo, que eu assisti a Cozinha, uma peça meio louca, assim, mas deu para dar risada, o Zicroquete, um negócio meio psicodélico, assim. Eu topo qualquer parada, não precisa, não tem restrição. E já vi peças mais sérias também, que esquentou a cabeça para show, eu sempre saí resmungando. Começou há muitos anos com o Hamlet, o falecido Sérgio Cardoso, aí no Teatro Mundialista, mas eu sempre preferi as coisas leves e mais tranquilas. Por exemplo, uma comédia italiana no cinema, eu prefiro do que ver um drama aí violento que a gente sai com a cabeça quente.
Então você está, em parte, concordando com o que eu falei, né?
Eu só posso concordar porque você é um cara de bom senso.
Então, se tratando de coisa leve, existe um outro tipo de espetáculo, mais ou menos de origem popular, Certo, vocês entenderam?
É, a gente acaba esquecendo, né? Mas em termos mais populares, nós temos o circo, né? O circo fala assim picadeiro e tal, mas é um palco, né? Ali nós temos artistas, nós temos um show. E há muitos anos mesmo, era frequente eu ir no circo. Agora, atualmente, só em função, eu tenho dois meninos, dois filhos, e a obrigação, então, é levá-los a alguns divertimentos. Eu já levei várias vezes agora, depois de muitos anos que não compareci ao circo, tenho esquecido, mas faz parte do conjunto, né? E o circo realmente é algo que ainda tem o seu papel. De 50, 60 anos atrás, ainda hoje, a criançada adora, e eu acho que esse troço aí não vai acabar tão já, né?
Tudo tem o seu tempo, né? Eu, quando era garoto, gostava muito de circo, a gente ia assistir e tal, vibrava com as palhaçadas, vibrava com aqueles, com os malabaristas, com trapezistas e tal. Mas com o advento da televisão, o circo foi transportado também para a televisão. Então a gente tem muito mais facilidade em assistir à televisão do que se locomover até um circo e tal. Inclusive, eles estão tentando fazer inovações dentro do circo.
Eu discordo de você no aspecto do circo na televisão. Eu acho que o circo na televisão teve uma fase muito importante na época do Arrelia, do Pimentinha. Alguns anos atrás, quando havia um programa regular, etc. Hoje em dia, ficou reduzido a um programinha aí parece que no Canal 13, sábado à tarde, assim, né? Mas é muito michuruco, né? Eu não sei, mas eu queria dizer para você o seguinte, eu não sei se você tem facilidade de dar um pulinho perto do NMB, mas regularmente, ali tem um circo. Recentemente teve do Orlando Orfei, que é um circo muito, muito jóia aí para criançada, né? Muito bom. Lógico que não é o circo de Moscou, mas muito bom. E sempre tem um, sai um, entra outro. Quer dizer que ali, por exemplo, se você tiver um tempinho, leva que a criançada gosta. Né?
Meus filhos ainda não estão na idade de assistir ainda.
Eu não me referi só aos filhos. Né?
Tá bom, mas eu já passou aquela euforia por circo.
Esse é o mal da gente, né? A gente começa a passar de uma certa idade e pensa que já é velho, né? E eu acho que a velhice vem depois dos 50, pelo menos. Quer dizer que o companheiro está um pouquinho exagerado aí, na flor da idade.
Não, diz que velhice é estado de espírito, né? Então, não, mas já foi a época de circo, viu? Já foi. Pra mim, já foi.
Eu acho que você precisa tomar um revigorante rejuvenescedor, né?
Escuta, e qual a reação do pessoal que vai ao circo, por exemplo, criançado?
Olha, como disse, fui recentemente aí, e de fato para o adulto não há grande novidade, né? São os palhaços, a motocicleta, aquele tradicional. Mas a gente se diverte vendo as crianças se divertirem. A criançada aproveita mesmo, acha espetacular, as coisas mais banais, mais antigas, para a gente, para eles é novidade. Então o palhaço escorrega, cai, a criançada acha formidável. Então, eu acho que, analisando o aspecto criança, o circo é sucesso. E não precisa apresentar grandes espetáculos. É lógico, quando um circo é melhorzinho, como o do Orlando Orfei, por exemplo, a criançada fica deslumbrada, né? E ainda me parece que o que mais a criança aprecia são os bichos. Mas, infelizmente, os circos atuais, eles apresentam uns pangarés aí, que Deus me livre. Tem elefante aí que já dobrou o cabo da Boa Esperança faz tempo. E acho que ele entra lá na base da bolinha, viu? Mas de qualquer forma, se você leva as crianças para o zoológico, você vai preencher totalmente esse fator da criança gostar dos bichos. E, inclusive, outro dia eu fiz uma visita no Parque dos Leões. Não é bom em muitas vezes, mas uma vez ali é interessante, viu?
Faz, né? Não, exato, eu ia dizer isso para você. E outra coisa, em São Bernardo, ali atrás da Vera Cruz, tem a Cidade da Criança. Você já teve a oportunidade de ver?
Agora você lembrou. Sabe que eu trabalho ali pertinho, né? Eu trabalho na indústria de Vilares, é lá perto. E a Cidade da Criança, ela está sendo ampliada ainda, mas tem uma réplica da Amazônia ali, de Manaus, que é um espetáculo. Eu acho, Eu acho que aquilo lá foi uma ideia genial, que qualquer um que levar os filhos lá vai achar espetacular. Eu já estive lá assim, achei isso bem.
Exato. É ótimo mesmo. Para criança, eu acredito que seja, pelo menos na idade em que está o meu, foi bem melhor do que circo e tal, porque ele aproveita muito mais, né?
E ainda em tempo, depois de você percorrer a cidade da criança, vai dar um pouco de fome, né? Ali pertinho tem um frango a passarinho com polenta que vou te contar, viu?